DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. E chegou o dia de um dos eventos mais polémicos dos 50 anos de independência de Angola. A seleção dos Palancas joga esta tarde frente aos campeões do mundo, a Argentina.
Quando a gente representa Angola, o nosso coração fede. Representamos milhões e milhões. Isso é o maior orgulho e a melhor motivação.
E no mesmo país, o governo corta o orçamento previsto para a merenda escolar para o próximo ano e os encarregados de educação contestam a medida.
E quando essa refeição desaparece, desaparece também a vontade de aprender, de ir para a escola. Porque isto também tem servido de incentivo para atrair essas crianças e os reter na escola.
Em Moçambique, a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação afirma que o país vive um momento de estabilidade.
A situação política, segurança, económica e social do país é estável, como demonstra o normal funcionamento das instituições do Estado.
Consigo deste lado, António Deus, e vamos ao seu Jornal da Manhã. Chegou o dia que promete transformar o que seria um comum final de tarde de sexta-feira em Luanda num dia inesquecível para os amantes de futebol em Angola. A seleção dos Palancas vai medir forças pela segunda vez da sua história com a seleção da Argentina. O primeiro confronto remonta a 2006, na altura, num jogo de preparação para o Mundial desse ano, em que ambas as seleções participaram. Esse jogo terminou com vitória por 2-0 da seleção albiceleste. A comitiva da seleção campeã do mundo aterrou por volta das 21 horas no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, sob grande aparato policial e mediático. Todas as câmaras apontavam para a saída VIP do aeroporto à procura de um jogador muito querido entre muitos adeptos angolanos, Lionel Messi. Ex-craques do futebol mundial, como Ronaldinho Gaúcho, Samuel Eto'o e Didier Drogba, já estiveram em Angola para eventos ligados ao desporto e solidariedade. Messi, vencedor de 8 bolas de ouro e reconhecidamente um dos melhores jogadores da história do futebol, junta-se agora e encabeça esta lista restrita. No que toca ao jogo dentro das quatro linhas, o selecionador angolano de futebol, Patrice Bemel, conheceu as dificuldades que a seleção angolana vai encontrar no jogo diante da Argentina, apesar do fator casa.
É um jogo de futebol entre 22 jogadores e mais, e temos de lutar, temos de ter a vontade de mostrar que Angola tem um futebol muito bonito também.
Já o selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, diz que os campeões do mundo vêm para ganhar, garantiu que Messi ia a jogo e deixou elogios aos jogadores angolanos.
Se chama partido amistoso, pero...
Trata-se de um jogo amigável, mas depois deve-se jogar a sério, com dureza e dar o máximo, porque os jogadores precisam de ser avaliados devido ao próximo Mundial. Vamos jogar para ganhar, mas sabemos que não vai ser fácil, porque Angola tem jogadores muito rápidos, altos e alguns a evoluir nos principais campeonatos europeus, em Espanha, Itália e noutros países. E também pelo facto de jogar em casa, diante do seu público.
É um rival complicado, que joga em sua casa, com sua gente.
Vamos agora ao jogo, mas fora das quatro linhas. A Polícia Nacional assegura que todas as condições estão criadas para garantir a segurança no jogo entre Angola e Argentina, no estádio 11 de novembro, em Luanda. A operação envolve mais de 3 mil efetivos distribuídos por patrulhamento, barreiras de controlo e equipas especializadas. A circulação nas vias de acesso ao estádio será condicionada e os portões abrem a partir do meio-dia. O comandante provincial e coordenador do asseguramento, comissário-chefe Manuel Gonçalves, garantiu que o plano de segurança cobre todos os cenários possíveis.
Dizer que nós, neste momento, não temos nenhuma ameaça, mas se surgirem algumas inopinadas, nós estamos em condições, com todas as forças e com os dispositivos necessários, para as ameaças que eventualmente possam surgir.
O Estádio Nacional 11 de Novembro tem capacidade para quase 50 mil pessoas e milhares de adeptos dormiram ao relento horas e horas na esperança de comprar um dos 48 mil bilhetes postos à venda pela Federação Angolana de Futebol. Apesar dos muitos apelos de boicote ao jogo, os bilhetes voaram e mais houvesse.
O governo disse que vão disponibilizar 48 mil bilhetes, mas eu não vi 48 mil pessoas a comprar. Onde é que foram os bilhetes? Os oficiais daqui estão a dizer que os bilhetes estão a dar nos CAPs dos partidos. Como é que os bilhetes vão dar nos CAPs dos partidos? É inaceitável, é inadmissível. Nem todo mundo não quer assistir o jogo por causa da fome. Individualmente eu quero mesmo assistir o jogo.
E não esquecendo o apelo ao boicote, durante os últimos meses, várias organizações da sociedade civil criticaram os mais de 30 milhões de euros gastos na organização de um jogo de futebol. O ativista angolano, conhecido como Gangsta, apelou à manifestação dentro e fora do estádio durante os 90 minutos.
Vamos transformar o estádio como uma arma de arremesso de revolução, utilizando as nossas vozes, gritando bem alto, temos fome do princípio ao fim do jogo.
Entre os que irão gritar temos fome e os que irão delirar ao ver a sua seleção opção de defrontar Messi e companhia, uma coisa é certa, quando a bola começar a rolar, angolanos, argentinos e muitos amantes do desporto rei por esse mundo fora, seja ao vivo ou a cores, estarão de olhos postos no Angola-Argentina, com pontapé de saída marcado esta sexta-feira para as 17 horas no estádio 11 de Novembro, em Luanda. E pais e encarregados de educação angolanos insurgem-se contra o corte no orçamento previsto para a merenda escolar para o próximo ano. O corte é para pouco mais de metade do que foi prometido pelo presidente João Lourenço. Para os cidadãos ouvidos pela DW, em Menong, reduzir o orçamento previsto para o Programa Nacional de Alimentação Escolar não é falta de dinheiro, é falta de vergonha política. A reportagem é do correspondente da DW, Adolfo Guerra.
Em abril, o presidente João Lourenço prometeu investir uma grande fatia do orçamento do Estado na merenda escolar, 450 mil milhões de kwanzas, para garantir refeições diárias às crianças nas escolas. Mas agora, o orçamento para 2026 traz uma surpresa, um corte no financiamento previsto para a merenda escolar para menos de 239 mil milhões de kwanzas, é pouco mais de metade do que tinha sido prometido. Em entrevista à DW, o encarregado da educação, Celestino Adriano, joga as mãos à cabeça. Educação sem comida é impossível, lembra Adriano. Para muitas crianças, a merenda escolar é a única refeição do dia.
E quando essa refeição desaparece, desaparece também a vontade de aprender, de ir para a escola, porque isso também tem servido de incentivo para atrair essas crianças e os reter na escola.
Em Angola, segundo a UNICEF, uma em cada três crianças sofre de desnutrição crónica. Dados de 2021 sobre a província do Cunene indicavam que 40% das desistências escolares estavam diretamente ligadas à fome. O novo jornal adianta que o corte no orçamento previsto estará relacionado com a falta de fundos do Estado. Este ano, o governo já desembolsou 50 mil milhões de kwanzas para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, de acordo com o Polígrafo África. Em concreto, não se sabe qual será o impacto da redução do valor previsto para a merenda escolar no próximo ano. Contudo, o professor Francisco Chombe teme o pior.
Ao fazer isso, estaríamos a mutilar a própria educação para as crianças, uma vez que a merenda escolar tem estado também a contribuir na mobilização de algumas crianças e tem estado também a resgatar, né, algumas crianças que têm praticado mais cedo o cultivo, também tem estado a abandonar o ensino para dedicarem-se na agricultura.
Contactado pela DW, o Sindicato Nacional dos Professores, SIMPROF, no Quanto Cubango, não se pronunciou de imediato sobre o assunto. O orçamento vai agora para o debate no Parlamento. Os pais e professores ouvidos pela DW esperam que os deputados revertam a proposta. É tudo uma questão de prioridades, comenta o encarregado de educação Celestino Adriano, recordando os milhões gastos em viagens e eventos a propósito das celebrações dos 50 anos da independência do país.
Independência não se mede em discurso, mede-se em crianças bem alimentadas nas escolas, nas salas de aula. Celebramos a paz, mas que paz é esta que não garante o pão do aluno? O problema de Angola não é falta de recursos, é falta de prioridade, é falta mesmo vergonha política. Eu aguardo vivamente que os deputados se debatam contra esta medida aí no Orçamento Geral do Estado.
DW, Adolfo Guerra.
E abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte esta manhã. Perguntámos-lhe no Facebook o que espera do jogo entre Angola e Argentina. Será que o grito "temos fome" ou o grito de golo, qual o grito que irá prevalecer? Já lhe chegaram inúmeras respostas. Muitos dos nossos ouvintes dizem que vão estar presentes no estádio ou perto do estádio para acompanhar o jogo. O Moisés escreve que espera que seja um momento de reflexão, porque é intolerável o luxo no lixo que Angola está a custear. O Mateus espera que a vitória de Angola acabe com a fome dos angolanos. E o Rui escreve-nos que o Messi já está em Angola e a fome vai acabar. Governantes burros e corruptos. Mais uma mensagem irónica dos nossos ouvintes, que convido a continuarem a participar na nossa emissão no nosso Facebook. Já sabem onde escrever: DW Português para a África.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continuamos por Angola, onde o bureau político do MPLA designou Adão de Almeida para presidente da Assembleia Nacional de Angola em substituição de Carolina Cerqueira, anunciou o partido no comunicado final da reunião extraordinária. O encontro, dirigido pelo presidente do MPLA, João Lourenço, decorreu no complexo do Futungo II e aprovou várias matérias relacionadas com a vida interna do partido. O bureau político apreciou e aprovou uma resolução que altera a composição da mesa da Assembleia Nacional, formalizando então a escolha de Adão de Almeida para assumir a liderança do Parlamento. E em Moçambique, o governo pediu aos empresários uma reflexão sobre a possibilidade de realizar a próxima edição da Conferência Anual do Setor Privado nas regiões Centro e Norte, indicando ser este o caminho para a inclusão. O ministro da Economia falou igualmente que se avance com os preparativos da 21ª SASP, propondo como data indicativa os meses de junho ou julho do próximo ano, 2026. E o grupo de 45 partidos extraparlamentares moçambicanos defendeu hoje que os acionistas nacionais devem ter pelo menos 85% do controle das operações na exploração dos recursos naturais, promovendo a participação direta de moçambicanos na gestão dos lucros obtidos. E os profissionais de saúde do Hospital Provincial de Xai-Xai, no sul de Moçambique, anunciaram uma greve a partir já de segunda-feira em protesto contra os atrasos no pagamento de horas extra e falta de condições de trabalho. A greve de 30 dias resulta de várias tentativas de negociação amigáveis falhadas com a direção do hospital, levando os trabalhadores a decidir pela paralisação após atrasos salariais e promessas não cumpridas, refere-se numa carta da Delegação Provincial de Gaza da Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique.
DW África. Deutsche Welle.
E é por lá que continuamos, em Moçambique, onde o governo destacou a estabilidade do país e o apoio da União Europeia no combate ao terrorismo, na ajuda humanitária e no desenvolvimento regional. As duas partes reúnem-se em Pemba para reforçar a cooperação, com foco na resposta à violência na província de Cabo Delgado. O jornalista Delfim Anacleto traz-nos mais detalhes.
A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Maria Manuela Lucas, afirmou esta quinta-feira em Pemba, na província de Cabo Delgado, que o país vive um momento de estabilidade. A governante falava na abertura da terceira sessão do diálogo de parceria entre Moçambique e a União Europeia, destacando os esforços coordenados que têm contribuído para o sucesso no combate à insurgência armada na região.
A situação política, segurança, económica e social do país é estável, como demonstra o normal funcionamento das instituições do Estado. Prova disso é que estamos aqui hoje, não é? A realizar a nossa sessão de diálogo, de parceria, nesta província de Cabo Delgado, palco de esforços do governo, dos parceiros, visando a erradicação do terrorismo.
O encontro contou com a presença do embaixador da União Europeia em Moçambique, António Majore, acompanhado por embaixadores de vários Estados-membros. O diplomata reafirmou o compromisso do Bloco Europeu em apoiar Moçambique no combate ao terrorismo, na assistência humanitária e na implementação de programa de desenvolvimento em Cabo Delgado.
Cabo Delgado é uma prioridade pelo governo de Moçambique e é uma prioridade pela União Europeia, pelos Estados-membros da União Europeia. Só para fazer um exemplo, em termos de ajuda humanitária, nos anos 2024 e 2025, a União Europeia contribui com 40 milhões de euros pela ajuda humanitária na província de Cabo Delgado.
O governo moçambicano agradeceu o apoio europeu, com a ministra Maria Lucas a sublinhar que a contribuição do Bloco tem sido decisiva na resposta não só ao terrorismo, como também a crises climáticas que têm afetado o país. O encontro entre representantes da União Europeia e o Executivo moçambicano decorre em Pemba, capital de Cabo Delgado, até sexta-feira, com o propósito de divulgar as potencialidades econômicas e as oportunidades de investimento na província. O governo liderado por Daniel Chap pretende atrair mais parcerias e promover desenvolvimento local.
Acordamos realizar esse evento aqui em Pemba como forma de proporcionar aos nossos parceiros de cooperação a oportunidade de conhecer de perto o potencial turístico e econômico e a diversidade cultural da província de Cabo Delgado, tornando-a num polo de atração de investimento. O evento representa igualmente uma oportunidade para engajar cada vez mais os nossos parceiros de cooperação na abordagem dos desafios com que a província se confronta nos planos de paz, de segurança e desenvolvimento e questões humanitárias.
O embaixador António Majore sublinhou que a parceria entre Moçambique e a União Europeia é abrangente e contínua, englobando áreas como a segurança, fortalecimento institucional e promoção dos direitos humanos. Delfim Anacleto, DW.
DW Notícias.
Uma organização não-governamental alertou que a devastação, a falta de materiais de construção e os engenhos explosivos não detonados impedem o regresso à normalidade para muitos habitantes da faixa de Gaza. Dados da Defesa Civil Palestiniana e das Nações Unidas indicam que existem cerca de 70 mil toneladas de explosivos por detonar, enquanto aproximadamente mais de 198 mil edifícios do enclave, ou 81% do total, sofreram danos significativos devido aos ataques israelitas ocorridos desde 7 de outubro de 2023. E o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou esta quinta-feira que o seu país fará tudo o que é possível para evitar novos atentados terroristas, exatamente quando se completa uma década dos ataques de 13 de novembro de 2025, que deixaram 132 vítimas e centenas de feridos em Paris. E a ONU pediu ao Brasil o aumento da segurança na cúpula climática COP30, que decorre em Belém, depois do protesto de um grupo de manifestantes indígenas e ecológicos da última terça-feira, ecologistas da última terça-feira informaram hoje, ontem, fontes oficiais. O pedido consta numa carta enviada ao Ministério da Casa Civil, que informou que autoridades brasileiras reuniram-se com representantes da ONU para avaliar o reforço da segurança. E a emissora pública britânica BBC pediu hoje desculpas ao presidente norte-americano Donald Trump pela edição enganadora do seu discurso de 6 de janeiro de 2021, mas discordou veementemente da existência de fundamentos para um processo por difamação. A BBC noticiou que o seu presidente, Samir Shah, enviou uma carta pessoal à Casa Branca a dizer que o próprio e a estação lamentavam a edição do discurso proferido por Donald Trump antes de alguns dos seus apoiantes invadirem o Capitólio em 2021 no documentário da BBC Panorama emitido antes das eleições presidenciais norte-americanas em novembro do ano passado, 2024. E voltamos a falar de futebol, qualificação para o Mundial 2026. A seleção portuguesa, capitaneada para o Cristiano Ronaldo, perdeu ontem por 2-0 em casa da Irlanda. De resto, dizer-lhe que Parrott fez os dois gols irlandeses e Cristiano Ronaldo, pela primeira vez, foi expulso com a camisola da seleção portuguesa devido a uma agressão. Já a seleção francesa goleou no grupo D por 4-0 a Ucrânia, com dois gols de Mbappé e Kitiqué e do jogador do Bayern Munique Michel Olise. E então os vice-campeões do mundo garantem automaticamente o primeiro lugar e o apuramento para o próximo Mundial 2026.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos a falar do jogo que divide a sociedade angolana e o mesmo acontece no nosso Facebook com os nossos ouvintes e seguidores. Perguntámos-lhe o que espera do jogo Angola-Argentina e se o temos fome ou o golo, qual o grito que irá prevalecer dentro e fora do estádio 11 de novembro na capital angolana de Luanda. A maioria dos nossos ouvintes querem uma vitória da seleção inglesa. A outra parte prefere esperar para ver o que vai acontecer, mas que, como o Nito diz, que o que é que Messi tem a ver com a fome dos angolanos? Para ele, Messi deveria ser o presidente de Angola. Já o Adilson escreve que depois de 90 minutos de alegria e emoção, infelizmente Angola irá voltar a acordar para o desemprego, para a saúde precária, educação lastimável e gente a comer no lixo. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Muito obrigado por nos terem acompanhado ao longo desta semana de maratona de emissões da manhã. Fique bem, fique sempre na companhia da sua DW África. Até à próxima, um bom dia e um bom fim de semana.